95 do Paiquerê Rádio Opinião.
Paiquerê. No ar. No ar. Paiquerê Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
O Londrina Shop está de volta, agora com qualidade Amadeus. Chama no delivery 4398-445-2675.
Paiquerê Rádio Opinião.
São 11:35 aqui na Paiquerê 91,7 e Jardim Botânico de Londrina avança para a etapa final da licitação de revitalização.
Pois é, estamos na expectativa, né, de apresentação da empresa que enfim receberá os 50 milhões aí para nossa revitalização do Jardim Botânico.
Muito bem, quem traz a matéria? Sérgio Ribeiro.
A revitalização do Jardim Botânico de Londrina está cada vez mais próxima de se tornar realidade. O processo licitatório entrou na fase final e a empresa vencedora deve apresentar toda a documentação exigida, que passa agora pela análise técnica do Instituto Água e Terra, o IAT. Após a conferência dos documentos e a homologação do resultado, será assinado o contrato que autoriza o início das obras. O investimento previsto é de aproximadamente 50 milhões e contempla desde a elaboração dos projetos arquitetônico, executivo e complementares até a execução da revitalização completa dos quase 100 hectares do parque. A bióloga da Secretaria Municipal do Ambiente, a SEMA, no caso Juliana Carneiro, diz que a proposta busca modernizar um dos principais cartões postais ambientais de Londrina, preservando suas características naturais e ampliando a estrutura para receber assim visitantes, estudantes e pesquisadores. Para Juliana Carneiro, a expectativa é das melhores possíveis.
Cria essa expectativa até com a gente mesmo, né? Porque o projeto do Jardim Botânico é de 2006, ele foi inaugurado aí em 2010, mas nunca foi concluído, né? Só uma pequena parte do projeto foi concluído. E agora, nessa etapa de reforma que está por vir, tá prevista a conclusão de vários equipamentos que nunca foram concluídos, como um café, as estufas, né, estão previstas no edital, uma criação de um espaço como se fosse um auditório. Então, tem várias coisas bacanas aí que estão previstas nesse edital.
Além da recuperação da estufa e do anfiteatro, o projeto inclui a construção de novos banheiros, implantação de uma lanchonete, melhorias na acessibilidade, revitalização das áreas de circulação e adequação em toda a infraestrutura do parque. No ano passado, o Jardim Botânico já recebeu cerca de R$2.300.000 para obras emergenciais, como a recuperação da ponte interna e a reforma da sede administrativa. Juliana Carneiro informou que a expectativa agora é que a revitalização completa transforme o espaço em uma referência ainda maior para o turismo, a educação ambiental e o lazer, sem interromper a visitação pública durante a execução das obras.
Mas o que está previsto aqui é a reforma de todo o pórtico aqui de entrada, a construção desse anfiteatro, desse auditório, na verdade, né, com o café e um espaço de atendimento, de recepção do público, a reforma e construção de banheiros, né, que hoje é um grande gargalo aqui do Jardim Botânico. Os banheiros são provisórios, e o banheiro que não é provisório vive com problemas ali estruturais do prédio. Está previsto a construção das estufas, né, que na verdade tinha sido colocado vidro, aí foi retirado porque esses vidros estavam com problema estrutural, estavam caindo, e agora isso vai ser discutido, de que forma essas estufas vão ser preenchidas, qual que vai ser o paisagismo que vai ter ali dentro. E também o símbolo do Jardim Botânico é uma mandala com 16 pétalas, né? E está previsto nesse projeto a gente fazer metade das mandalas. São 8 mandalas, está previsto para acontecer nesse projeto também.
Com a conclusão da fase de habilitação da empresa vencedora, o processo segue para a análise técnica da documentação e vai ser apresentada pelo Instituto de Água e Terra, o IAT. Caso toda a documentação esteja de acordo com as exigências do edital, a licitação será homologada e o contrato assinado, autorizando assim oficialmente o início da execução das obras e dos projetos. E na sequência, obviamente, o trabalho vai ser concluído da revitalização. Se todas as etapas da licitação forem concluídas sem recursos ou outros entraves administrativos, a expectativa da prefeitura é que as obras de revitalização do Jardim Botânico tenham início ainda este ano, marcando assim uma nova fase para um dos principais espaços de preservação ambiental e lazer de Londrina. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, Sérgio, 11:40.
Bom, então dividido em dois capítulos aqui a nossa novela do Jardim Botânico, né? Primeiro, quando o secretário, então secretário de Estado, Rafael Greca, veio aqui e junto com o prefeito Tiago Amaral anunciou a primeira fase da revitalização, foram um pouco mais de 2 milhões para iniciar, para dar o start, que é o que está sendo utilizado hoje no Jardim Botânico. A partir daí ele pôde ser aberto, né? Então umas partes ali foram revitalizadas, uma ponte foi refeita, a estufa também foi readequada, e aí pôde fazer a abertura que nós temos hoje, inclusive com eventos agora nas férias. Agora, o próximo passo são 50 milhões, e aí é uma revitalização mais completa, que daí tem um projeto arquitetônico completo, né, complementos do que foi iniciado, enfim, e a execução de tudo isso para, enfim, termos um Jardim Botânico que entre no hall dos Jardins Botânicos do Brasil. Ele precisa ter um aparato mínimo, né? Alguns itens que contam para que ele entre nessa lista dos maiores jardins botânicos do Brasil. Ainda não temos. Esta obra deve concluir isso.
Tá certo. O Carlos Fiorato, ele diz, olha, as reformas das represas ficaram muito boas e bonitas. Esperamos que as demais reformas mantenham o mesmo padrão. Não, e o valor, não é, ô Carlos, o valor não é pequeno, 50 milhões, dá para fazer muita coisa. Agora, uma preocupação, a partir daí, a responsabilidade de manutenção do Jardim Botânico será da Prefeitura de Londrina. Será que vão manter uma estrutura? Vai ter uma estrutura como outros parques que nós tivemos em Londrina? Temos que cobrar, mas cobrar realmente para valer, porque seria um absurdo. Investe aí 50 e tantos milhões e daqui a pouquinho fica jogado às traças. Isso não pode acontecer.
11:42.
Eleições 2026. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. Pado, 90 anos fechados com você.
O partido PSD de Ratinho Júnior tem um pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, acompanhado pelo presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, em algumas viagens agora em Curitiba, para amanhã, quarta-feira, e até a quinta-feira. A agenda definitiva será fechada hoje, mas os compromissos definidos já incluem, por exemplo, visita à Fecomércio, à ASOMEC, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba, e também um encontro na Associação Comercial do Paraná. Tudo acompanhado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, colega de partido de ambos, Gilberto Kassab e Ronaldo Caiado. Os encontros são iniciativas das associações e dos grupos que convidam dentro da agenda e é um espaço para apresentação de ideias, debate sobre os desafios e perspectivas no cenário de desenvolvimento do país. Vale lembrar que ainda estamos no período de pré-campanha.
todos são pré-candidatos, pois a partir da próxima segunda-feira, dia 20, é que está liberado o prazo para a convenção partidária em que se oficializa as campanhas e as candidaturas. No caso do PSD, o primeiro fim de semana deste período, dia 25, no próximo sábado, não agora dia 18, no outro, será o dia em que o partido oficializa a candidatura dos então pré-candidatos aqui no estado do Paraná. Provavelmente deverá receber também de novo a visita do pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, e também do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab.
Seu ponto de encontro no coração de Londrina. Moda, cinema, gastronomia e diversão para toda a família. Tá no centro? Tá no Royal. Royal Plaza Shopping. Há 35 anos em Londrina, a Casa de Carnes Prosperidade ganhou respeito, confiança e a certeza do melhor produto. Avenida Winston Churchill, 1357. Disque entrega 3348-5827.
Elite Com, um nome forte para empresas fortes. Enfrente os desafios com determinação. Conte com a nossa ajuda. Escolher Pago é investir em 90 anos de tradição e liderança. Da segurança da sua família ao design do seu negócio, nossas fechaduras, cadeados e acessórios entregam a proteção que você precisa. Acesse lojapado.com.br. Pado, 90 anos fechados com você.
Em tempos de decisão, não basta prometer. Na Uniodonto Londrina, você conta com qualidade, agilidade e uma das maiores redes de dentistas da região. Uniodonto Londrina, o melhor plano para o seu sorriso.
Paiquerê 91,7. Eleições 2026.
São 11 horas 45 minutos aqui na Paiquerê 91,7 e vamos ao vivo com Sérgio Ribeiro, que tem matéria a respeito daquele assunto que foi polêmico e hoje no Jornal da Manhã falamos sobre o delegado da Polícia Federal que foi detido. Você, Sérgio Ribeiro.
E a repercussão é grande, viu, Jota? Estamos recebendo solicitações de companheiros de trabalho de Curitiba, de Maringá, de emissoras, né, de televisão, perguntando através, é claro, da audiência do Jornal da Manhã, da repercussão desta questão envolvendo a prisão desse delegado de 49 anos, identificado como Carlos Miguel Pires Júnior, ontem, no final da tarde e começo da noite, após uma blitz realizada na Avenida Ayrton Senna, na zona sul da cidade de Londrina. Na ocasião, segundo informações do sargento Marco Antônio Trindade, este delegado da Polícia Federal o desacatou, faltou com respeito para com a sua pessoa e também com outros policiais que estavam nessa blitz. A confusão começa a partir do momento que o delegado começa a discutir com proprietários e também funcionários de uma locadora existente na Avenida Ayrton Senna. Alguma coisa aconteceu, é claro, os fatos não foram bem esclarecidos, houve essa discussão e esse delegado da Polícia Federal teria faltado com respeito também para com essas pessoas, cometido ali injúria racial. Houve-se uma confusão, ele na sequência foi até a blitz questionando os policiais o porquê que a blitz estaria sendo realizada naquele ponto. Houve também uma discussão acirrada, ele se identificou como um policial federal, um delegado, foi chamado uma viatura da Polícia Federal até o local, ele foi encaminhado para a delegacia. Na delegacia, haviam as três pessoas que desta locadora, registrando o boletim de ocorrência, confirmando a injúria racial. Diante da situação, o policial militar, o sargento Trindade, deu voz de prisão em flagrante para o delegado. Vamos ouvir rapidamente a versão da Polícia Militar, do sargento Trindade, explicando essa situação envolvendo a prisão do delegado da Polícia Federal, ontem no final da tarde, começo da noite, aqui em Londrina.
A companhia de trânsito executava uma operação de bloqueio de vias, popularmente conhecida como Blitz, no endereço ali na Avenida Ayrton Senna, na frente do Shopping Aurora. Quando chegou na Brits, de uma forma incompreensível, uma forma totalmente surpreendente, uma pessoa a pé, pessoa masculina a pé, e começou a indagar o porquê a Brits estava sendo realizada naquele local. E foi, eu determinei que ele se identificasse, ocasião na qual ele falou que era delegado da Polícia Federal e não precisaria se identificar para mim. Então, o embate ali, a conversa começou a se acalorar, e ele cometeu desacato contra a minha pessoa, e assim sendo, foi lavrado um termo circunstanciado contra esse cidadão. Porém, nós acionamos a Polícia Federal e no local se fez presente um delegado de Polícia Federal e um agente da Polícia Federal. Até que a equipe da Polícia Federal estivesse no local, nós não sabíamos que se tratava realmente de um delegado.
Aí apresenta então a presença do Sargento Trindade, da Companhia de Trânsito da Polícia Militar de Londrina, dando essa versão. Quando chegaram na delegacia, houve então um outro problema lá relacionado a essa questão da injúria racial. Os três funcionários, os dois funcionários e o dono da locadora, questionaram, apontaram: este é o homem que falou palavras de baixo calão, coisas bem pesadas, inclusive no depoimento que nós recebemos da Polícia Militar e da Polícia Civil também. Dá para perceber ali a fala, supostamente fala do delegado bastante pesada. Durante a situação, o delegado em audiência com o delegado da Federal em audiência com o delegado da Polícia Civil, o doutor João Batista Reis, deu a sua versão. Vamos acompanhar um pouco desta versão apresentada então pelo delegado da Polícia Federal, identificado aí como o senhor Carlos Miguel Pires Júnior, de 49 anos. Vamos acompanhar.
Nisso ela pede, né? Nisso a gente estava conversando e ela tinha perguntado quem eu era. Eu falei: sou Carlos Miguel Pires Júnior. Trabalho aqui como delegado de Polícia Federal em Londrina há quase 18 anos. E sou lotado aqui na delegacia, sou colega de vocês. Né? E até então, né, ela estava me tratando normalmente. Nisso, ela, só que visivelmente, é contrariada por ter sido questionada, né, sobre o caos do trânsito ali, né, que duas das três faixas estão sendo fechadas. E aí, ela chamou o sargento. Aí quando ela começou a falar para ele o que tinha acontecido, já começou a primeira mentira dela. Ela falou que eu tinha falado para ela que eu não tinha me limitado a perguntar, né, por que a minha preocupação era do horário. Aí ela falou para ele que eu tinha falado que eles eram polícias que não prendiam bandido. Momento nenhum isso foi dito. Nenhum momento eu falei isso daí. Nenhum. Nenhum momento eu falei isso. Eu fui questionar a questão do trânsito ruim. Eu não questionei a qualidade do trabalho deles e não aceitei um tratamento abusivo. Né? E não parti, né? Não parti para desacato, não parti para desacato, nem para injúria, não parti. Qualquer coisa que eu tenha falado, eu falei da ação policial como um todo com a minha mãe, conversando com a minha mãe, não me dirigi para ele. Né? Ele encostou duas vezes na minha barriga, minha mãe tirou, tem vídeo também dela falando: pô, que isso, que isso? Ela tirou, a minha mãe que tirou a mão dele da minha barriga, né? Ele não precisou me afastar, porque em momento nenhum eu fui para cima dele, até porque ele teria me prendido flagrante por, né, por outro motivo, entendeu? Então, é uma situação não criminal, né? Teve que descambar por uma calúnia, acaba sendo uma calúnia da parte dele, né? Outro crime.
Tá aí a presença, então, do delegado que foi preso, delegado da Polícia Federal, encaminhado para a 10ª SDP, Central de Flagrantes, ele identificado como Carlos Miguel Pires Júnior, de 49 anos. Nós separamos, o depoimento é gigantesco, JB, ouvinte da Paiquerê, Bruno Cardial, nós separamos essas partes. Porém, a doutora Lívia Pini, agora a delegada responsável pelo caso, ela vai passar a ouvir durante essa semana as pessoas envolvidas, desde a questão envolvendo a injúria racial, as três pessoas lá da locadora, até mesmo a mãe do delegado da Polícia Federal, que foi encaminhado junto com ele para a delegacia, e obviamente os policiais militares da Companhia de Trânsito. É uma situação que chamou a atenção, né, em todo o Paraná, porque não no Brasil, obviamente, da prisão por parte da Polícia Militar, dando voz de prisão para um delegado da Polícia Federal, na sequência, envolvimento aí com a Polícia Civil. É um caso que eu acredito que vai ter um desdobramento maior aí com o futuro, viu, JB?
Perfeito, perfeito. E vamos acompanhar. Serginho vai acompanhar. Problema bastante sério, eu diria até desagradabilíssimo, não é, Bruno?
É, exatamente, né? Esses conflitos entre as forças policiais, ou então as forças de segurança, em momento de excesso, só mostra ali uma incompatibilização das ações, né? Quando, infelizmente, um policial tem que fazer uma denúncia de outro policial, levá-lo até a reclusão, levá-lo até a prisão, enfim, isso enfraquece cada vez mais a imagem das polícias envolvidas, né? Dos policiais envolvidos, é um triste cenário. E como a gente colocou, tem outros desdobramentos, hein? Deve ter novidade por aí.
Tá certo. São 11h52 e Londrina. Agora ficou muito mais simples e mais barato de cuidar do seu bem-estar e da sua saúde. Com o cartão Mais Araucária, você tem valores promocionais em procedimentos cirúrgicos, internações clínicas, consultas e diversos serviços atendidos pela extensa rede credenciada. Esse cartão é um lançamento do nosso tradicional Hospital Araucária. E é mais simples e acessível que um plano de saúde. Você faz uma assinatura pagando a partir de R$1 por dia, a depender da modalidade escolhida, e já garante o benefício, sem carência, sem complicação. Ligue Mais Araucária no WhatsApp, é 43, é Londrina, 3371-2545, repito, 3371-2545. Não deixe essa chance passar. Dê adeus às filas dos hospitais com Mais Araucária.
11:53.
E reunião pública discute aplicação de 20 milhões do Fundo do Meio Ambiente. Quem traz a matéria é Ted Pérez.
A utilização de recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente e também ICMS Ecológico pela Prefeitura de Londrina foi debatido em reunião pública na noite desta última segunda-feira na Câmara de Vereadores. O encontro reuniu parlamentares, secretários municipais e representantes do Conselho Municipal do Meio Ambiente. O encontro foi promovido pelas comissões permanentes de Política Urbana, Meio Ambiente, Segurança Pública, Direitos e Bem-Estar Animal e de Educação, Cultura, Desporto, Paradesporto e Lazer da Câmara de Vereadores. Os representantes da Prefeitura que estiveram presentes foi Tatiane Lopes de Araújo, secretária municipal de Educação, Gilmar Domingues Pereira, secretário municipal do Ambiente, Éder Pires, secretário municipal de Fazenda, e Guilherme Arruda Santos, controlador-geral do município. O prefeito Tiago Amaral foi convidado, mas não compareceu. O presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, Paulo Bassani, também esteve presente. No dia 29 de junho deste ano, a 20ª Promotoria de Justiça de Londrina expediu recomendação administrativa, a de número 3/2026, ao município solicitando, entre outros pontos, a devolução dos recursos do Fundo do Meio Ambiente e o cancelamento dos empenhos referentes ao restante dos valores ainda não utilizados. Durante a reunião, o presidente do Consema, Paulo Bassani, afirmou que a transferência de cerca de 20 milhões de reais do fundo ocorreu sem autorização do Conselho e lembrou que o caso, movido pela recomendação do Ministério Público para a devolução dos recursos, é aguardada. Já o secretário municipal de Fazenda, Éder Pires, defendeu a destinação da verba para o custeio da Secretaria de Educação, dizendo que foi legal, baseando-se na existência do superávit financeiro do fundo e autorizada pela emenda constitucional número 136 de 2025. Segundo ele, o remanejamento não compromete os projetos ambientais previstos para o ano de 2025. Ao final da reunião, os vereadores informaram que vão encaminhar novos pedidos de informação ao Executivo. O presidente das comissões de Política Urbana e de Educação, vereador Matheus Tum, fez um balanço da reunião pública.
Uma reunião muito importante de esclarecimentos, de trazer novas informações, trazer comparativos também com o que foi colocado pelo Ministério Público e ainda, como diz o próprio secretário, sem um desfecho. Quando questionamos se o recurso do meio ambiente que foi desviado do meio ambiente para outras finalidades vai ser devolvido, a resposta foi que ainda estão dialogando com o Ministério Público, ainda estão dialogando com o Tribunal de Contas, ou seja, estamos ainda na incerteza.
Então... E é isso, a gente vai depois tocar, voltar ao assunto, mas é isso, né? Continua exatamente a mesma dúvida. Você ouve do lado da prefeitura é legal, do outro lado não é legal, aguardamos aí o Ministério Público, vamos ver o que vai dar, não é, Bruno?
Pois é, essa audiência foi marcada antes da votação da comissão de inquérito, né? Agora a comissão de inquérito foi por água abaixo. Audiência pública ontem foi só para colocar todos os personagens ali no mesmo cenário. Mas os diálogos continuam o mesmo, ninguém mudou de opinião, né? A Câmara também não fez a investigação de acordo com o mérito do processo, que é a falta de dinheiro na educação. Continuou como está.
É verdade, e vamos acompanhando. Valeu, Bruno.
Valeu, JB, um abraço, até mais.
Um abraço. Terminamos aqui o nosso Paiquerê Rádio Opinião. Vamos entrar no esporte. J. Matheus está aí para o bate-bola. O Matheus, mas Quase, hein? Apesar de que, claro, que eu acho que concordo com os companheiros, o resultado de empate foi bom, mas nós sentimos o gosto da vitória no final, e no final o VAR nos tirou esse gostinho doce, alegre, não é?
Só para atrapalhar, né, JB? Evitar a conquista de 3 pontos, evitar que o artilheiro Gilberto renascesse, puxa, né? Fizesse vida. Um gol importante, mas... Fazer o quê, né? Esse VAR existe para, né, às vezes, complicar a vida dos times, né?
Eu tenho a impressão que se a chuteira tivesse um cravo menor, não teria, né? Teria
pois é, problema. Pois é. Mas vai fazer o quê, né?
O bico da chuteira, meu Deus do céu.
Milimetricamente falando, como se diz, né?
É, exato, a gente tá vendo, né? A legislação é assim, não é que determinam, então, agora uma outra coisa também, que eu acho o Mateuzinho vai até comentar sobre isso, porque foi num lance anterior, não foi no lance do cruzamento para o gol, o que recebeu depois para fazer o cruzamento para o gol estava em condições, quer dizer, lá atrás, não deu aquele lance, a princípio você pensou, ah, passou, mas a legislação é essa, você vai fazer o quê?
Não é? É, não tenha dúvida, né? Aliás, esse tipo de lance, na verdade foi apontado impedimento, né? Não foi a falta ou foi a falta?
Não, impedimento, porque todo mundo pensava que era falta.
Pois
e não
é.
Foi a falta.
E já tivemos lances em que a falta cometida anteriormente inutilizasse o lance de gol. Agora, até outro dia eu fiz um comentário nesse sentido. Por que que não marco a falta na hora que ela acontece, não é verdade? Então, mas de qualquer maneira, um ponto, o Londrina foi beneficiado também pelo empate do Ceará, quer dizer... Tá tudo na mesma. Agora, sexta-feira, é o Botafogo, outro time do seu porte, mais ou menos, e o Londrina, jogando em casa, tem condição de vencer, né?
Agora, eu acho o seguinte, um alívio, não é? Os jogadores que entraram, não entrou nenhum cabeça de bagre, ao contrário, até... Não é? Houve jogador enaltecido dos novos aí, e isso é muito bom. Mas hoje temos Copa do Mundo. Mas, Matheus, que coisa, né? Estava conversando até com o Fiore, como mudou, né? Copa do Mundo que a Globo não transmite, Copa do Mundo hoje que a SBT não transmite, nenhuma TV aberta, nenhuma TV transmite. É na base do YouTube.
YouTube, é a nova realidade, né?
Quem diria, hein, Matheus?
Pois é, eu acho que da Espanha, e você? Aliás, da Espanha não, França, e você?
Eu também, mas olha, e eu tenho ouvido muitos comentários e eu concordo. A França, ela é favorita, mas... um favoritismo muito pequeno. Aliás, dos últimos jogos, Matheus vai falar isso também. Eu acho que a diferença a favor da Espanha, de vitórias da Espanha, é muito maior. Mas vocês vão comentar muito sobre isso e nós vamos acompanhar no Bate-Bola. Tá bom, Matheus?
Combinado, JB. Para você, uma boa tarde, um abraço.
E um bom programa para você e equipe.
Obrigado.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. @ Paiquerê 91,7.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-Bola.
Paiquerê.
O grande encontro da equipe total.
Vindo com a Paiquerê, Mengodiga e 2 em Londrina. Estamos chegando com o Bate-Bola da equipe total nesta terça-feira com estes destaques. Londrina arranca empate e segue fora da zona de rebaixamento. William Potker é o novo reforço do Tubarão. Londrina estreia contra o Cianorte fora de casa pela Copa Paraná. Ceará e Atletique empatam na Série B. França e Espanha brigam hoje por uma vaga na final da Copa. Brasileirão recomeça nesta semana com 4 jogos. E o Corinthians é punido e sofre novo transfer ban da FIFA.
Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Gol! A maior festa do futebol.
Escanteio, meu coração tá pedindo gol, torcedor, escanteio. Chama que vem, Tubarão, coloca lá, tô sentindo o clima de gol. Soltando o ar do futebol total da Paiquerê em 91,7. A bola levantada pra boca do gol, testada, tá lá!
A bola dormindo no volante, o povo vibra.
Gol! Lincoln vai lá dentro, mete de cabeça pro fundo da rede, deixa tudo igual na marca de 12 minutos da etapa segunda de jogo, pra empatar, pra virar, pra começar e escrever uma outra história dentro do jogo. E agora Lincoln, bom, bom, bom na área, meu garoto, pro fundo da rede, pra dentro do barbante. E agora Gustavo, tira da rede, coopera pra cá, futebol sem gol, não é futebol.
Cobrança de escanteio, bola curta, Vanderlei, para o João Vitor, que pega muito bem na bola. Ele fez o cruzamento, a bola rasante dentro da pequena área. Iago Lincoln livre, completamente livre de marcação, fez o gol. E ele até olhou do lado, né? Ele imaginava que estivesse impedimento. Tudo bem, lance em revisão, mas Iago Lincoln empata para o Tubarão aqui em BH.
Meio-dia e 5 em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total. Terça-feira, 14 de julho de 2026. Dia bonito, céu aberto, sol de fora, temperatura na faixa de 17 graus em Londrina. A equipe total transmitiu ontem, direto do Estádio Independência, em Belo Horizonte, o empate Londrina e América pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Na emoção do Vanderlei Rodrigues, com o Matheus Camargo comentando, Reinaldo Furlan e Ted Pérez reportando, Jorge Júnior no plantão informativo. O Londrina empatou, o jogo do Ceará terminou empatado também. Essa igualdade no jogo de ontem deixa o Londrina na mesma situação no Campeonato Brasileiro da Série B, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Próxima jornada esportiva será depois de amanhã, quinta-feira, a partir das 19h para Botafogo e Santos, na volta do Campeonato Brasileiro da Série A. O Augustinho vai transmitir, eu comentarei, Teddy Pérez, repórter, Jorge Júnior, o plantão informativo. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. São delícias e dar água na boca, como aquela picanha no ponto perfeito, o bife ancho e chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, mignon com catupiry e alho e muito mais. Rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes, 1515. O Reinaldo Furlan traz o primeiro toque do bate-bola de hoje sobre o empate de ontem em Belo Horizonte. Reinaldo, boa tarde.
Alô, Jota Matheus, grande abraço para você, boa tarde aos amigos que estão conosco aqui no Bate-Bola. Estamos voltando para casa, Matheus, depois da transmissão de ontem lá em Belo Horizonte. Estamos agora aqui em Congonhas, né? Na metade do caminho aí para Londrina. Tubarão ontem conquistou um ponto importantíssimo, 1-1 com o América e quase, né, por detalhes, não ganhou a partida. De qualquer forma, o ponto foi muito comemorado. O Londrina mantém aquela sequência positiva. Agora são 5 jogos com 2 empates e 3 6 vitórias, sendo que o próximo jogo será com o mandante, né? Contra o Botafogo, confronto direto na próxima sexta-feira no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Iago Lincoln marcou o gol do Tubarão, destaque também para a estreia, né? Dos novatos, 3 jogadores recentemente contratados começaram a partida, os volantes João Vitor com grande atuação, Tarik e o atacante Pablo Diego e ainda os laterais Nino Paraíba e Arthur que entraram no segundo tempo. Tubarão agora volta para casa, a retomada da preparação já nesta terça-feira, semana muito curta para o jogo contra o Botafogo. O técnico Rogério Micali, Jota Matheus, perdeu o Tarik, né? Que ontem tomou cartão amarelo, ele já veio da Ponte Preta com 2 cartões, terá que cumprir a suspensão. O Thales, que entrou no segundo tempo, também recebeu o 3º cartão amarelo. E atenção, Matheus, o William Pottker, o experiente atacante, 32 anos, que pediu na última semana rescisão contratual lá da Ponte Preta por atrasos salariais, William Pottker será mais um reforço para o Tubarão. O Londrina só deve oficializar a partir do momento que o jogador conseguir a sua rescisão. Ele já pediu, né, inclusive na justiça, a rescisão contratual por causa de atrasos salariais. Então vem aí o William Pottker para reforçar o ataque do Tubarão, Matheus.
Tá feito, Reinaldo, daqui a pouco você volta trazendo mais detalhes do empate de ontem em Belo Horizonte contra o América 1-1, que venha o Pottker, mas não com 2 cartões amarelos como chegou o Tarik, que recebeu o 3º ontem e acabou suspenso da próxima partida. Matheus Camargo, havia uma grande apreensão quanto ao esse time do Londrina remontado às pressas, veio o empate. Foi bom ou não foi bom, Matheus? Boa tarde.
Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiquerê 91,7. Acho que foi bom, né? Foi bom porque todo ponto que vem fora de casa, ele tem que ser comemorado na Série B. A Série B, a receita é escrita. Você ganha em casa, empata fora, você tá tranquilíssimo na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Londrina tá vencendo em casa, empatando fora, né? São 3 vitórias em sequência no VGD, 2 empates fora de casa. Dava pra vencer o América, acho que ninguém tem dúvida disso. Tanto é que o Londrina faz o 2-1. E por um pezinho do João Tavares ali no início da jogada, não é válido, né? Não é confirmado o gol do Gilberto. O Gilberto de novo entrando e resolvendo, né? Infelizmente não deu por conta do VAR. Dava pra vencer, isso é fácil. Mas, diferentemente do que foi contra o Cuiabá, em que o Londrina faz 2-0 e toma o 2-2, o Londrina busca o empate e faz o gol da virada. Infelizmente, ele não vale por causa do VAR. Mas todo ponto fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro, na minha visão, tem que ser comemorado, ainda mais porque o jogo depois, né, o jogo do Ceará com o Atlético terminou empatado, o Ceará não consegue vencer nem em casa, então Londrina, com esse pontinho somado em Belo Horizonte, segue fora da zona do rebaixamento, volta para jogar em casa contra o Botafogo na próxima sexta-feira, tem tudo para vencer o Botafogo, mesmo que o Botafogo esteja já também saindo daquela zona ruim, né, o Londrina e o Botafogo vivem situações muito semelhantes nesse momento na Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Tubarão pode sim vencer o Botafogo na sexta-feira e respirar ainda mais. E segue se movimentando, né? Ontem a gente teve as estreias, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas gostei das estreias, especialmente do João Vitor, né? Como é bom o jogador do João Vitor, eu falei aqui ontem, era o jogador que mais me gerava expectativa, um cara que tava pisando em campo em Série A de Campeonato Brasileiro, mostrou por quê. Ontem ele armou jogo, marcou, tirou gol em cima da linha, deu assistência na cabeça do Iago Lincoln, jogou muita bola, o novo camisa 20 do Tubarão, é o principal reforço do Londrina. Até agora, Matheus.
Tá certo, Matheuzinho, agora 12:11 em Londrina, bate-bola da Paiquerê desta terça-feira, Fiore Luiz traz o seu toque inicial. Boa tarde, Fiore.
Boa tarde, Jota Matheus, companheiros da mesa, nossa grande torcida. Bom, pelo menos uns 3, ontem nós acertamos o placar de 1-1, não
foi? Pois é, rapaz, eu votei 1-1, você também, né?
É, e você também?
Eu também, que e teve Fabinho, mais, né? 1 ou 2 que votaram nos 3-1.
O Fabinho falou 1-1 também.
Eu também.
O Fabinho então Fernandes. 3. Pois é.
Olha, o empate foi bom ontem. Se você colocar diante das circunstâncias, sim. As saídas do Iago Teles, do Bruno Santos, do André Luiz e a ausência do Lucas Marques, e as estreias de 5 reforços, então seria impossível exigir entrosamento, conjunto. O que não pode é escorregar contra o Botafogo. Aí passa a ser obrigação ganhar do Botafogo para pular para 22 pontos, porque na última rodada vai jogar com o Náutico no Recife e hoje o Náutico está ameaçado, só tem 21 pontos. o CRB tem 20, o Botafogo 20, o Náutico 21, o Londrina tem 19, um ponto só à frente na zona de rebaixamento. Esse jogo contra o Botafogo passa a ser fundamental, Matheus.
Tá certo, Fiore. Jogo sexta-feira, 9 da noite no VGD, Londrina e Botafogo de Ribeirão Preto. 12:00, escanteio para Londrina, eu acho que vai sair o gol do empate do Londrina, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Que clarividência, Vanderlei Rodrigues. Boa tarde.
Boa tarde, Matheus. Um abraço para você, para o meu amigo ligado no Bate-Bola da Paiquerê.
Você está adivinhando que vai sair o gol, rapaz? Você está consultando alguma base?
É apenas pressentimento. Coisa assim? Hã? É pressentimento, Matheus. De 10, 6, 7 dá certo.
Assim, então tá bom. O percentual é ótimo.
É verdade, é verdade. Matheus, mas assim, agradecer ontem, né, pelo YouTube, uma grande, como diria um amigo meu, que até brinquei na transmissão, brutal audiência, né? Pelo futebol digital da Paiquerê, que está crescendo a cada dia, e essa é uma plataforma que hoje todo mundo está trabalhando muito forte, e além do canal aberto em 91,7, foi muito bacana. E assim, o negócio do Londrina é pontuar, né, Matheus? Seja dentro ou fora de casa, mas dava para voltar com a vitória, a gente teve esse sentimento. Porém, eu quero fazer uma observação, gostei do que eu vi ontem do Londrina, porque, pegou lanterna, mas pegou lanterna que lutou todo começo ao fim para fazer o resultado contra o Londrina. E o Londrina teve capacidade de voltar para casa com um ponto. Eu acho que a gente precisa comemorar sim esse ponto. Agora, diante do Botafogo, evidentemente que vem um adversário que vai brigar de frente com o Londrina. Agora é jogo para fazer 3 pontos para continuar nesse embalo dentro do campeonato, Matheus.
Tá certo. E será um reencontro com o Cláudio Tencati, que é o técnico da equipe do Botafogo. 12:14. Fabinho Fernandes, boa tarde.
Oi, boa tarde, Matheus, amigos do Bate-Bola. Matheus, está começando o Campeonato Paranaense de Vôlei Feminino Adulto. E Londrina, Matheus, terá 2 equipes no estadual de 2026. O AMA Vôlei Londrina, que tem no comando técnico Aldori Júnior, da Sancor Seguros Vôlei Londrina, a equipe que estava em Maringá veio para Londrina para disputar a Superliga Principal, e o Vôlei Londrina do técnico Juliano Trindade. O AMA Vôlei fará sua estreia no estadual sábado agora, às 16h, no Moringão, contra a Irati. Já o Vôlei Londrina, no domingo, às 16h, no Moringão, para aproveitar a viagem, joga também contra a equipe de Irati. Como Londrina terá equipes na Superliga Principal e também pretende disputar a Superliga C, tem que participar do Campeonato Paranaense. Por isso, Londrina terá 2 times no estadual. O AMA Vôlei, que irá disputar a Superliga Principal, e o Londrina Vôlei, do técnico Juliano Trindade, que pretende disputar a Superliga C. E as 2 equipes aqui de Londrina, Matheus, irão se enfrentar no Campeonato Paranaense, na primeira fase, na fase de classificação, no dia 23 de setembro, no Ginásio de Esportes Moringão. Então Londrina terá 2 times no Campeonato Paranaense de Vôlei Feminino Adulto, Matheus.
Legal, trocando em miúdos, é aquele que já existia, que já tinha participado, né, o Fabinho, no
exatamente
ano passado, e o que veio de Maringá, esse com potencial maior, porque vai participar da Liga Principal.
Agora,
né,
eu vou falar uma coisa para você, Matheus. Com a experiência que eu tenho em esporte olímpico, esporte amador, esta situação terá que ser muito bem administrada pelo pessoal da Fundação de Esportes de Londrina. São 2 times da cidade, 2 times disputando o Campeonato Paranaense, levando as cores aqui de Londrina, e 2 equipes, uma que vai disputar a Superliga Principal, o Sancor Seguros Vôlei Londrina, já está definido, vai disputar a Superliga Principal, e o Juliano Trindade, com verba também do município, através do FEIP, pretende disputar a Superliga C, já que caiu na Superliga B. Não venceu nenhum jogo, terminou na última posição, por isso pretende disputar, caiu e pretende disputar a Superliga C, Matheus.
Tá certo. Que os dois times têm um sucesso representando bem a cidade de Londrina. Posto São Gabriel, você procura qualidade e conveniência? Então vá ao Posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No Posto São Gabriel, você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. E tem promoção, hein? 20 centavos de desconto por litro para quem pagar o abastecimento no débito, no Pix ou então em dinheiro. Posto São Gabriel, portas abertas para você na Guaporé 469. Hoje tem o começo da semifinal da Copa do Mundo com França e Espanha às 16h. Amanhã a outra perna com Inglaterra e Argentina. Daqui a pouco nós vamos pedir para os companheiros o palpitômetro do grande clássico europeu de hoje. Mas vamos voltar ao assunto Londrina 1, América 1. Eu quero saber dos companheiros se os novos corresponderam, se os novos... Os novos deixam um alento positivo depois da primeira aparição ontem. Começo com você, Matheus Camargo.
Repito, né, Matheus? Eu acho que o João Vitor fez uma grande estreia pelo Londrina, né? É um volante que pisa na área, mas finaliza de fora quando necessário, que ajuda na organização defensiva, tanto é que depois do segundo tempo, quando o Michalis tira o Tarek do jogo, ele vira um 5, né? Ele e o João Tavares viram os dois primeiros volantes ali, entre aspas, vão revezando, então ele pode ser um 5, inclusive sem o Tarek, que tá suspenso pro jogo contra o Botafogo, acho que ele será o 5, né? Acho que vai ser João Vitor, João Tavares, Lucas Marques de volta ao time, se o Lucas Marques tiver condição física, né? Tava com problema aí no adutor, se o Lucas Marques voltar, acho que o João vai jogar. Os outros reforços sentiram um pouco o entrosamento, né? O próprio Michalis falou sobre isso do Pablo Diego, né? O Pablo Diego tava errando muito o momento de fazer a pressão, né? Subir junto com o Vitinho, fazer a mesma marcação que o Vitinho nos zagueiros do América, né? Os zagueiros do América, inclusive, com muito problema para sair jogando, e o Pablo Diego não conseguia fazer esse gatilho de pressão junto com o Vitinho, mas muito por conta do entrosamento. Né? E os dois laterais entraram no segundo tempo, né? Então acho que o Nino e o Arthur é difícil de avaliar. Mas especialmente o João Vitor, para mim, não é uma grata surpresa, que eu esperava que o João Vitor jogasse realmente o que ele jogou, mas logo na estreia, ser um cara tão decisivo, dando assistência, cobrando falta, assumindo os escanteios, salvando gol em cima da linha, a gente até falou ontem, né? Ele foi o melhor do Londrina no jogo e o melhor em campo, entre todos que estiveram em campo ontem. O João Vitor, pra mim, é o jogador que o torcedor pode criar alguma expectativa.
Pra você, Fer Luiz, os novos corresponderam, quem foi o melhor dos estreantes?
É tudo que o Matheus Camargo falou, é uma realidade, esse menino aí, o João Vitor, né? O cara é bom, cobra falta e tal. Agora, fica difícil uma avaliação dos demais, mesmo porque vamos esperar algumas rodadas aí na sequência para a gente ter uma avaliação mais segura, né? Mas eu tenho certeza que a tendência é o Nino Paraíba melhorar, o Arthur também pode até assumir a posição do Heron, apesar que o Heron está bem ali. Enfim, é aguardar. Agora vamos ver a chegada do William Pottker. Uma avaliação mesmo só lá para a segunda, terceira rodada do segundo turno, viu, Matheus?
Eu gostei do futebol do Tarek. Achei que ele botou bem ao time do Londrina. E você, Vanderlei Rodrigues?
Tarek colocou a bola no chão, fez o que precisava ser feito, né, Matheus, ontem. Mas claro que o grande nome do jogo ontem foi o João Vitor, né? Batendo falta em curva que a gente não via no Londrina. É,
fazia tempo mesmo, hein?
Ele meteu uma tijolada, um canhão no gol, o goleiro teve que espalmar pra linha de fundo. Há tempo a gente não via uma bola parada, o jogador do Londrina acertar o gol. Cara, ele acertou um tiro seco, reto, uma bola reta no gol. Enfim, eu acho que esse jogador vai dar muito o que falar. E aí eu quero acrescentar um fator. Lucas Marques, juntamente com o João Vitor, eu acho que, e o Tarek, vai dar um belo meio campo, hein? E outra coisa, um cara que cresceu demais no Londrina, claro que tô saindo um pouquinho da sua pergunta, é o João Tavares, que ontem também foi muito bem no jogo. Os demais jogadores, o Pablo Diego, ele teve o tempo todo no jogo, mas assim, eu achei que não era que, e vou dar um tempo também, eu acho que até eu seria injusto dizer algo a respeito do Pablo Diego aqui. E os demais jogadores, o Arthur e o Nino, entraram no segundo tempo, eu acho que é muito cedo. Agora, que foi uma diferença brutal do João Vitor com os demais que estrearam ontem, isso foi, Matheus.
Agora, o Londrina correu riscos, né, Fiori? Porque o América errou demais, poderia até ter vencido o jogo. Eu vi aqui na estatística, o América teve o dobro de finalizações Londrina, botou bola na trave, aquela história toda, mas talvez tenha sido fruto até da má fase, né?
Isso só engrandece esse pontinho que o Londrina está trazendo de lá, não é verdade? Agora, daqui a pouco eu quero falar do Kleberson, que ontem passou por uma bateria, certo, de exames. Daqui a pouco eu falo, tá?
Tá certo. Agora, Matheus Camargo, o Londrina de ontem agradou de uma forma geral pela expectativa que se criou, até preocupante em razão da ausência dos titulares. O meio-campo parece que mostrou um efeito maior em relação ao ataque, confere?
Eu acho que é porque o meio-campo do Londrina era o local mais deficitário da equipe, né? E aí quando você ganha um João Vitor, né, jogando bem como jogou, o Tarek, que faz o primeiro tempo ali seguro, depois toma amarelo, sai do jogo, e o Micalho começa a mexer no time, o Londrina termina com o Wallace como volante, né? E o Wallace criando a jogada do gol, que foi invalidado, né, por conta do impedimento do João Tavares, o João com o Bentes, o Vanderlei jogando muito bem. Então, o principal setor do Londrina ontem, especialmente no segundo tempo, foi o meio campo. Mas o que me agradou no Londrina, o que tem me agradado no Londrina do Micalho, é que mesmo quando ele faz primeiros tempos que não são tão bons, ele segue vivo, né? Por exemplo, contra o CRB, o Londrina vence por 2-0 em um primeiro tempo ruim. O Londrina não faz um primeiro tempo, mas faz 2-0. Ontem, o América teve bola na trave, o América fez o Kozlinski trabalhar. Kozlinski até dá uma falhadinha ali em um lance do América, que o próprio João Vitor salva, mas o Kozlinski ontem faz uma defesa que é um espetáculo no segundo tempo, no contrapé. Então, o Londrina, mesmo jogando pior que o rival em alguns momentos, e não é a primeira vez que o Londrina sofre isso em alguns momentos dos jogos, o time do Micalho segue vivo, né? É um time muito competitivo. Acho que falta ao Londrina controlar mais o jogo. O Londrina às vezes perde o controle do jogo, ele dá muito a bola ao adversário, isso gera problemas, mas, repito, o que mais me agrada no Londrina do Micalho é como o time se mantém vivo, né? O time não deixa o adversário abrir, o time não deixa o adversário ter larga vantagem, mesmo com o gol do América ontem, o Londrina vai buscar o empate, e ontem o Londrina viu o Gilberto entrar de novo e com poucos toques na bola fazer o gol. Repito, por conta do VAR, um pezinho do João Tavares não valeu, mas ontem era pra ter vencido com o gol do Gilberto de novo. E aí eu repito, pra mim o substituto do Bruno Santos já tá no Londrina e é o Gilberto.
Tá, e o que chega agora, o William Pottker, como é que fica?
Fica no banco. Eu acho que o Pottker, ele tem que provar muita coisa a si mesmo. Inclusive, nos últimos 6 anos, o Pottker fez, sei lá, 15 gols, né? O Pottker é um jogador que chega com oportunidade de mercado. Eu não contrataria o William Pottker. É um jogador que, o que a gente vê na Ponte Preta, é um jogador que ele disse, né, na última entrevista que ele deu na Ponte, que é um jogador que ele estava sem mercado, né? Ele admitiu isso. E aí o Londrina faz esse movimento para buscar um atleta aí que é rodado, né? Um atleta de 32 anos, um atleta que tem suas passagens por grandes clubes, Internacional e Cruzeiro. Mas eu acho que é incomparável o nível do William Pottker com o Gilberto. O problema do Gilberto é físico, né? Agora, o Gilberto vai aguentar quanto tempo em campo? O quanto ele está aguentando foi suficiente no gol contra o CRB, e ontem seria suficiente pro gol da vitória diante do América. Mas eu acho que o Gilberto, se ele estiver em condições, ele é o camisa 9 do Londrina.
O Gilberto dentro da área, ele é mais refinado, né, Matheus? O acabamento dele é diferenciado, né? Não à toa que passou por gigantes do futebol brasileiro. Agora, eu respeito a opinião do Camarguinho, mas eu acho que o Pottker tá vendo nessa oportunidade, Camarguinho, eu acho que o Londrina viu nele também, a possibilidade, cara, da última chance, talvez, até na carreira. Eu tô com, não sei se é pressentimento, tá? Apesar de ele estar até meio gordinho, né? A gente viu a imagem dele pela Ponte Preta. Cara, mas eu acho que ele vai brilhar com a camisa do Londrina, não sei porquê, isso é um pressentimento. Meu coração tá dizendo que ele vai brilhar aqui no Tubarão, e tomara que isso aconteça.
Eu não duvido, você tá adivinhando tudo. 12:26, e vamos torcer realmente para que o Pottker seja um substituto à altura do Bruno Santos. Ele te com contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. Fiore, fale do caso Kleberson, que realmente preocupa o torcedor paranaense e brasileiro.
O Kleberson, ídolo do Atlético Paranaense, pentacampeão do mundo com a seleção. Ele começou aqui no PSDC, tinha o Ticão, o Zequinha pé de galo, tal. Aos 47 anos sentiu dores fortes no peito, foi pro hospital, passou por uma bateria de exames, né? No check-up completo lá no Hospital Cardiológico Constantino, identificou que o ex-atleta tinha 3 artérias parcialmente obstruídas. mas a possibilidade de um infarto, no entanto, foi descartada. Mas agora ele tem que mudar um pouco, né, o estilo de vida, né? E vai seguir com acompanhamento médico. Mas, a princípio, apesar desse problema das artérias, os médicos, né, descartaram qualquer possibilidade de um infarto no Kleberson.
Pois é, e quando acontece uma coisa dessa, você fica, né, poxa, o cara é um atleta a vida inteira e tal, bem preparado, bem orientado, mas tem aquela história, né? A máquina emperra em algumas peças muitas vezes e a gente realmente espera que não seja nada de grave na vida do Kleberson, que nos representou tão bem na sua carreira de jogador de futebol.
E imagina, Matheus, um pentacampeão de humildade enorme. Exato. Estava na Arena da Baixada e estava naquele estádio que é maravilhoso, ali no elevador para pegar e para ir para o estacionamento, né? Depois do jogo, eu e o Camarguinho, e a gente teve a satisfação de encontrar o Kleberson, né? O Camarguinho, e a humildade do cara, o cara é um pentacampeão mundial.
Conheci.
E aí, ele até chamou pelo nome, cara. Então, assim, é um negócio que foi até de arrepiar. Foi muito legal, né, Camarguinho?
O Kleberson baita cara mesmo, né? É o único norte paranaense campeão do mundo, né? Porque os outros são o Belete e o Rogério Ceni, campeões em 2002, né? Não há mais paranaenses campeões do mundo, norte paranaense, né? Criado em Biporã. Toda a sorte do mundo, né? Toda a saúde pro nosso Kleberson.
E torcedor do Tubarão, acompanha as coisas daqui.
Exatamente.
Meio-dia e 28. Um palpitômetro sobre o jogo de hoje da Copa do Mundo. Às 16h, a primeira da semifinal, França e Espanha. Quanto vai ser o jogo, Matheus Camargo?
O jogo de hoje ele tem uma história diferente, porque é um jogo de altíssimo nível, né? É pra muita gente a final antecipada da Copa do Mundo. E a França, pra mim, é a favorita. Só que a França é freguesa da Espanha, né? A França, ela perdeu pra Espanha na Eurocopa, na semifinal em 2024, em 2025 na Liga das Nações. Eu acho que hoje é a cara de dar uma prorrogação. Eu acho que a França vai passar, mas vai passar com um sofrimento danado na prorrogação. 2-1 pra França.
Teu palpite, Fiore Luiz, nós acertamos o Londrina ontem.
É, prorrogação e pênalti, aí no pênalti não sei o que vai acontecer.
Bom, eu também torço para ter prorrogação e pênalti, porque é um super jogo, né? Duas super seleções no momento no futebol, mas eu acho que a França vence no tempo normal por 2-1. E você, Vanderlei Rodrigues?
Olha, não sei se vai ter requintes de crueldade, Matheus, mas vai ser um sofrimento danado, hein? Porque a Espanha é o time que gosta de colocar a bola no chão, valorizar a posse de bola, faz muita trocação de passes, e com isso, quando você troca passes, você não dá muita possibilidade para o seu oponente, né? Para o seu adversário. Então, hoje ela vai encarar um outro modelo de jogo. Vai passar a França, estou contigo, no tempo normal. É, no achismo, com certo sofrimento, Matheus.
Tá certo. E você, Fabinho Fernandes?
Eu acho que não vai ser tanto sofrimento assim não, viu, Matheus? A França vem muito bem na Copa do Mundo. Eu acho que se manter o embalo da Copa, 2-0 hoje, viu, Matheus?
Pergunte pro Luciano também. Conte pra gente.
O Luciano tá dizendo que vai dar a Espanha.
Vai dar a Espanha. Olha, rapaz, esse Luciano também é meio complicado na hora do palpite. Costuma acertar também. Meio-dia e meia em Londrina. Fabinho Fernandes e o recado do nosso ouvinte aqui no Bate-Bola.
O Evandro, lá de Centenário do Sul, Matheus. Mesmo hospitalizado aqui no HU de Londrina, não deixe de acompanhar o nosso Tubarão. E também ouvindo o bate-bola aí da Paiquerê. Boa recuperação para você, viu, Evandro? Continue ouvindo a gente. O Sidney Navarro. Hoje no mundo, quem toma decisões é o VAR, sem direito a questionamentos. Olha a Copa do Mundo. Se eles fazem o que querem lá, imagine aqui no Brasil. E nós somos os bobos, diz aqui o Sidney Navarro. O Edson lá de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Estou na rodoviária em Belo Horizonte. Impedimento duvidoso no segundo gol do Londrina. O Edson de Cambé. João Vitor, Pablo Diego e Gilberto prometem na sequência da Série B. A Rafaela, até hoje não vi porque veio o Thales. Não é um bom camisa 10. O Emerson, esse futebol moderno está muito chato e as regras do VAR têm que ser revistas. Inadmissível anularem o gol do Tubarão na noite de ontem lá em Belo Horizonte. O Dalton de Cornélio Procópio, foi muito bom o empate contra o América e agora vamos ganhar em casa no VGD. José Luiz pergunta pra você, Matheus Camargo, por que anular o segundo gol do Londrina ontem?
Porque na origem da jogada o João Tavares estava com o pé, e é realmente o pé, meio pé à frente do jogador do América. Agora, o que eu contestei até na transmissão ontem foi o protocolo, né? O uso do protocolo, porque o João Tavares recebe essa bola, ele cruza, a bola pega no jogador do América, ela volta. É uma, na minha visão, é uma segunda jogada, né? É diferente, por exemplo, do lance que a gente teve entre Argentina e Egito, em que há a falta do jogador do Egito, do Egito, ele rouba a bola e sai o gol do Egito na mesma jogada, no contra-ataque. O do Londrina, não. Ontem o que eu contesto é o protocolo. A jogada do João Tavares, ele estava em impedimento. Só que ele pega a bola, cruza, a bola pega no jogador do América, é uma segunda jogada, e aí na segunda jogada não havia impedimento mais.
O Silas Oliveira, espero que o Potker venha magrinho, porque na ponte estava acima do peso. O Alício Paiva, ótimo empate ontem lá em Belo Horizonte, curtindo bate-bola hoje direto de Campo Mourão. O Roberval, o Tencati não vem, está suspenso para o jogo contra o Londrina, mas na verdade vem, né, Roberval, só não pode ficar no banco de reservas. O Éder, o Vanderlei é diferenciado, ele para mim é o melhor narrador do Brasil, o único que prevê gol, diz aqui,
louco,
o Éder Peteleco.
Obrigado, Peteleco.
O Paulo da Silva, se não me engano, o último encontro com o Cláudio Tencati aqui em Londrina foi 4-0 para o Tubarão contra o Atlético Goianiense. Eu acho que ele tá certo, né, Matheus Camargo?
Acho que sim.
O Gil Nish, como o João Tavares cresceu depois que o Micali chegou, o time todo melhorou. Vai, Tubarão.
O João Tavares é a maior evolução, de fato, com o Micali, né? Porque o João Tavares era alguém que a gente esperava muito pouco. Contra o CRB foi muito bem. E ontem, o passe que ele dá na cabeça do Gilberto é uma enormidade, né? Lindo cruzamento que ele dá, realmente. Talvez seja a maior evolução no comando do Micali.
O Antônio, eu achei que no segundo gol do Leque, o jogador não estava impedido, não. Oswaldo da Costa, o empate foi muito bem-vindo ontem. Na verdade, jogamos contra a arbitragem lá em Belo Horizonte. O Elias dos Reis, a hora que esse time entrosar, vai dar muitas alegrias para a torcida. As contratações estão sendo boas. E o Dirceu Gouveia, com todos os problemas, o Tubarão foi muito bem ontem. E sexta-feira ganha do